Já. KTO tá com a gente, apoia.se/nasahistoria, nossa história, é o nosso jeito é o jeito de nos ajudar. E livrariaNossaHistoria.com.br encontrar livros como esse aqui, Peninha. Vai, fala. Fala que tá
Não,
prometendo.
então, a gente combinou hoje de falar grandes discursos da história, né? E o
Sim.
meu ídolo máximo na área de história, e livros de história, o meu Bob Dylan, e é legal porque é graças ao Bob Dylan que eu estreitei meu relacionamento com esse cara, é o Simon Sebag Montefiore. E antes da gente entrar no ar, o Arthur estava dizendo que está lendo Catarina e Potemkin, que é um prodígio, como tudo que ele faz, e tu tinha lido grandes discursos da história, né, Potter? Por isso que a gente vai fazer hoje grandes discursos da história. Mas a grande extraordinária novidade é que o Simon vai vir no Fronteiras do Pensamento, e quem vai apresentar ele sou eu, e quem vai dialogar com ele lá no palco sou eu. E aí o Arthur me disse que estava lendo Catarina e Potemkin, e eu comecei a explicar que, embora seja uma leitura espetacular, um livro transcendente, talvez não faz tanta diferença assim, mas teria sido melhor o Arthur ler os Romanov, que é a história de todos os da dinastia Romanov, e no meio da qual a Catarina se casa com um Romanov totalmente escroto, envenena o cara. Bom, estou dando spoiler já, né? Bom, mas isso está na Wikipedia.
Não é, não, não,
Envenena
é
o
spoiler,
cara
tá?
e
É, só...
casa com o Potemkin, que era um general maravilhoso, e os dois juntos formam um dos maiores casais da história da Europa, né? Um casal coraçado, encoraçado botequim.
Botequim.
E isso
Voltar, sabia?
aconteceu.
É, puta, cara.
E isso aconteceu duas vezes na carreira do Simon. Ele escreveu um livro chamado Stalin, que foi o primeiro que eu li, Na Corte do Czar Vermelho, tá? Que é um livro maravilhoso, mas assombroso, assustador, perturbador. Tu percebe que talvez na história da humanidade nunca tenha havido alguém tão cruel e horrível quanto Stalin. Ele tem um lado que ele é muito pior que o Hitler. Claro, o Hitler é au concours, porque o Hitler armou uma máquina de matar
E por que
judeus,
perdeu a guerra?
e porque perdeu a guerra, né? Mas armou uma máquina de matar judeu de graça. O Stalin não matava de graça, tinha um propósito nas mortes em série que o Stalin promoveu, 70 milhões de pessoas. Só é comparado com Mao Tse Tung, né? Então, o livro do Simon, que mudou muita coisa com relação ao Stalin, é totalmente avassalador. Quando ele terminou de escrever esse livro, ele concluiu que ele não tinha aprofundado o suficiente a parte do jovem Stalin. E aí, esse livro de Stalin, na coisa, todos os livros dele têm 600 páginas por aí. Só que o Arthur pode atestar, tu começa a ler e tu não consegue parar de ler, porque é que como se fosse um romance, tá tudo encadeado, as frases são é um livro literário de deep history, né? De história profunda, de história documentada, com todas as notas, todas as citações, só que com um fluxo narrativo. Cara, genial. Eu, na verdade, odeio, sabe? Eu finjo que eu disse pra ele, cara, eu te odeio, assim, a minha inveja, porque, e ele é mais moço que eu. Então, assim, isso me torna o meu ódio a ele maior ainda. Ele terminou de escrever Stalin e concluiu que ele poderia aprofundar a parte do jovem Stalin, quando Stalin se forma para virar o monstro que virou. Aí, logo depois de escrever 600 páginas sobre Stalin, ele lança um de 450 páginas chamada O Jovem Stalin. Aí ele escreveu os Romanov, que tem acho que 660 páginas, aquele que eu estava lendo na Rússia lá, tu me
Sim,
viu lá.
te vi lendo.
Isso, que daí eu ficava brigando lá com a mulher, com a guia, a minha guia dizia assim, dizia, não, é
Foi
assado.
expulso de um grupo e tinha razão.
Expulso. Isso. E aí a mulher disse: não, não é assim, por que que tá falando que é assim? Eu digo, porque o Simon Sebag Montefiore falou, tarará. E estava fresco na minha cabeça, estava lendo naquele dia, e a mulher estava dizendo uma coisa errada. Aí ele terminou de escrever os Romanov e concluiu que dentro da incrível saga Romanov tinha dois personagens que mereciam sair dali, onde ele já tinha contado muito sobre eles, deve ter assim, tipo, umas 70, 80 páginas sobre a Catarina e o Potemkin. Ele disse, não, 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 eu preciso mais. E aí, logo depois de escrever os Romanov, ele escreveu esse, Catarina Grande Potemkin, que tem quantas páginas? Tá aí na tua mão? 600? Tem umas
600?
600 páginas, é. Eu tô vendo ele ali, tá ali na mesinha ali.
Lembra?
Mas
Começa com a
é bem
morte.
exatamente isso que tu falou, cara. É absurdamente fácil de ler, assim.
Sim,
É
sim, sim.
assustadoramente fácil de ler. A ponto de do cara que gosta do assunto e que às vezes
Sim.
gosta de ler algo denso se envergonhar de pensar que tá lendo um livro burro. Mas não é, velho.
Claro que não
É
é. Não, é incrível.
absurdamente fácil de ler. E notas de rodapé certeiras, assim, é um
Sim,
troço absurdo.
sim, sim, sim.
Começa com o
Ele
Potemkin
morrendo, a
morrendo na
morte
beira da estrada.
é em vez de assim, o Potemkin morre no fim. Não, 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 não. O Potemkin morre no começo. Abre com a morte do personagem. Abre com a morte do personagem. Não,
Abre
e
com a
que
morte do
morte, né?
personagem,
Que
cheio
morte.
de carta, com todas as cartas que a Catarina mandava para ele guardava, ela queimava. Ele
Sim.
guardava num bolso dentro do casaco
Sim. E
de
tinha
militar dele.
1,90 m, tinha 1,90 m
Enorme.
de altura, um corradão fortíssimo, tal, e tinha
Um
começado
orientalista,
um orientalista,
já, tal qual
sim.
vários outros caras.
Sim, e ali na Crimeia, e papapá, e tudo ainda a ver com tá. E esse Simon escreveu dois livros que eu não fumo tanto assim, e que eu acho flertando com o popularesco, assim, que é Titãs da História, que ele pega assim uns que ele considera os, sei lá, não me lembro, 60 maiores nomes da história ou importantíssimos nomes da história, e botou a Margaret Thatcher entre eles, o que muito me irritou, e graças a Deus eu pude dizer para ele, na cara dele, se ele não se sentia ridículo de ter posto a Margaret Thatcher ali. Na história geral ou do século passado?
Na história do mundo. Abre com Alexandre o Grande e no meio tá a Tátia. Tá brincando, né?
É, não, do
Ofensivo.
século ela tá no top
No
20.
século, sim, mas é da história. Chama Titãs da História. E eu disse pra ele que bom era o Titãs do rock and roll. A minha banda, os Titãs da... Titãs do Iê Iê. Isso que, sim, quem era interessado. E mandei umas coisas dos Titãs para ele. Falei do Arnaldo Antunes e tal, bababá.
Tu falou
E
do Arnaldo aí... Antunes?
Claro que
Tinha é. oito titãs e tu falou do Arnaldo Antunes.
É que ele é o disparado melhor, né? Mas isso a gente não precisa
Não, é o
discutir
Nando
agora.
Reis o melhor, né? Não, é o Arnaldo Antunes. Não,
E aí o
vai
Nando Reis.
tirando os titãs, vai tirando titãs. Assim, quem é que a banda não existiria se não tivesse lá? O Arnaldo Antunes. Não. Tanto que saiu e continuou fazendo, enfim. Nando Reis, Tá, né?
e.
Bom, se bem que o Tá Nando bom. Reis também saiu, a banda
Pouco.
continuou. Tá,
Tá, mas
desculpa.
para aí. Agora vai começar o episódio nosso. Porque daí ele
Não, mas não, não,
escreveu um
não começa
livro.
ainda. Não começa ainda que eu tenho um parêntese. Eu tenho um parêntese.
Tá.
Tá,
E a
deixa eu ter uma
gente.
pergunta também. Eu tenho um
Não,
parêntese.
era só o seguinte: é que daí ele escreveu um livro chamado Grandes Discursos da História, que ele
Exatamente. Que é
que
esse aí, ó.
compilou.
Tá.
A
Parece
minha
dois.
pergunta fica pro bastidor, então, porque não tem nada a ver com o assunto.
Os dois livros são, parece, sobras de assinatura
Isso.
com a editora que tu brigou.
Isso.
Sabe? Tu ganhou
Exatamente.
grana por
Bato.
quatro, cinco
Nunca
livros. É.
imaginei,
E aí os
Potter,
caras
que tu
lançaram
seria capaz de
Greatest
uma
Hits.
frase inteligente. Puta que
Não, agora assim,
pariu, cara.
ó, eu vou te falar o que
Primeira
tem.
frase inteligente que tu diz desde que a gente está 5 anos nesse
Na
podcast.
Netflix tem
Sim.
um documentário da Segunda Guerra Mundial que teve o péssimo nome de Vozes da Segunda Guerra, tá? Que é absolutamente espetacular. Por quê? Todas as vozes são de pessoas que estiveram lá. E todas as imagens são absolutamente reais. Todas as imagens que foram retrabalhadas, né? Enfim, ganharam cores mais vivas, né? Enfim, e no começo, Peninha, bem no começo, no primeiro capítulo, diz que algumas imagens não são exatamente do fato que tá acontecendo. Entende? Tipo assim, que eles contam fatos mínimos, assim, tá? E, tipo assim, assinatura de uma coisa, aí tem alguém assinando alguma coisa, certo? Não quer dizer que aquele documento, aquele, assim, aí um cara, por exemplo, assim, eles conseguem conversar com o mensageiro nazista alemão que leva a carta para o general alemão que está na fronteira e na carta tem o Hitler dizendo assim, ó, primeira coisa, queima isso aqui. Segunda coisa, amanhã invade a União Soviética. E aí aparece um cara queimando o documento. Não quer dizer que aquele seja o evento
Sim, sim,
e o
sim.
mensageiro que está correndo seja o cara, entendeu? Mas as
Sim.
imagens são reais. Cara, é inacreditável.
E por
É
que você está falando tudo isso?
obrigatório. Porque tu chegou e falou da força do exército nazista. E eu tô no chegando no terceiro capítulo quando a coisa vai começar a virar que a grande cagada que acontece na União Soviética.
Claro,
Ele
o
tá
inverno, General Inverno e tudo
Não,
mais.
não, mais que isso, ele tá a 200 milhas de Moscou ainda sem inverno. E aí
Sim.
ele pensa assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro para Stalingrado.
É.
Vamos para Stalingrado. Ou Leningrado, Leningrado,
São
Leningrado. Vamos primeiro
Petersburgo,
para
né?
Leningrado, que é São Petersburgo. É, não, vamos primeiro para
Sim.
Leningrado. Aí ele dobra. Parte do exército dobra. E aí
Aham.
chega o
Legal.
inverno e aí começa a atolar tudo e aí as coisas começam a mudar.
Sim,
Né?
o
Enfim,
homem é
aí
derrubado pela sua própria megalomania.
é incrível assim,
Nós
só que
temos
assim,
que fazer
cara,
um
o exército,
episódio.
só para dizer o seguinte assim, a
Sim.
chegada dos nazistas em todos os lugares, assim, ó, os nazistas estão chegando na Líbia, tá? A Líbia era inglesa e eles odiavam
É,
a Inglaterra.
italiana. Italiana, é. A Libra era
Tá,
italiana, acho.
então algum
Trípoli, é. Egito.
Egito.
Egito,
Estão
é.
chegando no Egito. Os egípcios odiavam a Inglaterra. Aplaudem os caras chegando. Aí eles estão chegando na Rússia. Entrando na Rússia. E, cara, queimando casa. O Hitler falou assim, ó. Queime todas as casas e matem todas as pessoas. Tipo assim, porque eles são sub-raça. Né? Uns poloneses, eles pegaram as crianças de alguns poloneses,
Sim,
né? E transformaram em germânicos. Né? Enfim, beleza. É, beleza no sentido, tô contando a história. Aí ele chega nas primeiras cidades.
tem que fazer a ressalva que tu não acha que é uma beleza que matar.
Vão chegando nas cidades da União Soviética, soviéticas, no caso, na época, e as pessoas vão abrindo e aplaudindo, cara. Derrubando estátua do Stalin, queimando bandeira do Stalin, tipo assim, estamos salvos!
Sim.
Estamos salvos! Só que tá
Sim.
chegando o Hitler, que o
Não, mas
mundo
foi a
ainda.
mesma coisa na Ucrânia, né? Porque os nazistas invadiram a Ucrânia, destruíram a Ucrânia quando a União Soviética retomou a Ucrânia. Os ucranianos, oba, oba!
Sim, porque os caras viviam sob, né, a
Sim.
mão pesadíssima de um dos maiores assassinos da
É,
história,
saiu uma
chamado
mão e entrou
Joseph
a outra.
Stalin, exatamente, tipo assim, sabe?
É.
Aliás, nem chegou, né? Porque a Alemanha e Hitler nunca dominaram a União Soviética, enfim, a Rússia, né?
Sim.
É, mas assim, cara, e agora, no, eu tô no meio do episódio,
Tá, mas a
acontece Pearl
gente.
Harbor, aí muda a guerra.
Sim, a gente tem que fazer um episódio chamado, baseado num livro chamado High Hitler. High no sentido de H-I-G-H.
Norman Lawler.
Isso, sobre o uso de drogas pelo Hitler e por todo o exército alemão. Eles davam cocaína e anfetamina e metanfetamina da primeiríssima qualidade. Para a linha de frente do exército, e os caras não sentiam nenhum medo, nenhuma fome, nenhum frio. É assim, é uma coisa inacreditável, e era muito. E a Merck, né, que fez a melhor cocaína do mundo, é a indústria química alemã que produziu melhor do que o Breaking Bad lá, né, cara? A anfetamina deles, é.
Os caras
E
entravam
aí.
alucinado, né, cara, com de
Sim.
fuzil e
Cara, tu.
metanfetamina na cabeça.
Tu
Tem que estar um pouco alucinado pra queimar criança. Tu tem que estar,
Sim,
né?
é, ou
Tu não
muito
tem.
apaixonado, né? A não ser que seja uma criança colorada, ou vestida de saci.
Aí,
Aliás,
pronto. Daí temos um parâmetro. Tá aí. Beleza. Então
tá.
tá. Então, crianças coloradas, você
E
pode
aliás,
queimar sem estar drogado. Os
sim.
discursos do Hitler, apesar de eu
Faz
nunca
o
ter
corte, faz o
lido.
corte.
É,
Olha o
pode
que
o
o
corte.
Peninha disse.
Pode o corte, pode o
Apesar de
corte.
eu nunca ter lido os discursos do Hitler, nem os do Mussolini, e nem desses fascistas, nenhum deles aí, o único discurso de fascista que eu li foi esse que saiu do Bolsonaro agora, da tentativa do golpe. Bah, mal
Mas eles
escrito
eram
pra
todos
caralho.
absolutamente apaixonados, né, cara? Eles
Por
eram
si
muito
próprios.
apaixonados, né,
Não,
cara? É
nesse
muito
documentário, Arthur,
interessante.
tem
muitos, muitos, muitos discursos ao vivo de câmeras coladas ao Hitler. E é assim, cara,
Inacreditável.
é inacreditável. Bom, assim,
Ah. Então, vamos
obviamente,
começar
era
o
para
episódio que
conquistar
eu
e
vou ter que
fazer
ir
tudo aquilo ali,
embora
né?
às 9 horas. É, o que eu quero dizer é o seguinte: todos os grandes discursos da humanidade. Praticamente nenhum foi pronunciado em tempo de paz. Foram todos discursos em conflitos ou
Pô, cara, que
projetando conflitos.
observação, né?
É.
É verdade, é verdade.
É inacreditável. Não, assim, quando estava tudo em paz, ninguém subiu
É verdade,
no
né?
púlpito para dizer assim: o Eduardo Bueno é
É.
genial e tal. Não, é sempre por causa de uma merda gigante. Porque é considerado um dos primeiros maiores discursos da história e registrado por várias fontes, é o do Alexandre o Grande. quando os caras não aguentam mais, já conquistaram o mundo conhecido inteiro, que aliás tem que abrir um parênteses, né? É incrível, né? Até hoje a gente diz isso, cara. A gente fez o episódio do Alexandre, não sei se eu falei isso lá. Alexandre conquistou todo o mundo conhecido. Conhecido de quem? Porque ele chegou na Índia, que tinha 3 mil anos já de história, mais avançada economicamente, politicamente, filosoficamente e espiritualmente que qualquer merda que o Ocidente tenha feito antes, humilhando tal Aristóteles, inclusive, né? Que inventou essa porra de
Sem
lógica,
falar da
né?
China.
E aí, depois estava a China. Então, o mundo conhecido de quem? Do Ocidente, desta bosta grega, macedônica e tarará. Só o Egito ali, que era o mundo, o resto era tal. E aí, quando ele já conquistou tudo e os soldados não aguentam mais, ele faz um daqueles que é considerado um dos maiores discursos da história. Tá, acho que é o livro que é o discurso que abre o Simon, se eu me lembro, do livro dele, Grandes Discursos da História. Convencendo os caras que enquanto houver mundo, o mundo está aí para ser conquistado. E ele foi o primeiro político, guerreiro barra político, que usou retórica. E a retórica ele tinha aprendido com Aristóteles, porque os filósofos gregos faziam discurso, mas era para a bolha deles, para usar o termo de hoje,
É tipo
só
hoje.
para. É, discussão para bolha, era 15 pessoas. E o Alexandre discursou com uma tropa de 5 mil, e todos
Não, e de
foram
uns
convencidos.
ignorantes, né,
E
cara?
de uns
Tipo, ele veio discutir.
ignorantes. De uns ignorantes, e
Essa
iletrado.
era a minha tese. Essa era a minha tese, né? Bom, geralmente os grandes discursos tiveram grandes públicos, né? Entre aspas, né?
Sim,
Quando, a
sim.
gente tá falando do Hitler, que é um dos maiores
Sim.
discursadores. Eu não sei se existe essa palavra. Discursista da história,
Não,
enfim,
existe, claro, pô.
para ele conquistar o que ele conquistou, né? E ele subir em cima de mesa de cervejaria e começava a falar, né, cara? Tipo assim,
Sim,
sabe?
ele é
É
preso numa cervejaria, né?
um
Do cara do.
talento para fala absurdo, assim, um convencimento estrondoso.
Sim,
Mas Arthur,
sim.
geralmente o público é um público idiota,
Sim,
né? E claro,
idiotizado,
é
né?
nesse caso sim, né? Mas
Idiota,
aí
ele
não tem,
tá.
pô, tu tem, mas quase todo
Mas aí tem
mundo, Arthur.
Cícero. Não, Cícero, um dos grandes articuladores da história, falar para o Senado.
Claro que ali
Sim.
pertinho, tudo mais assim, é que falar pro Senado não quer dizer muita coisa, né? Também,
Não,
enfim, eu
não,
sei
não
que era
quer,
uma
mas eu
outra
quero dizer que são
época.
poucas pessoas e são pessoas
Sim.
selecionadas para estar lá. O
Tá
Hitler, o
assim, ó.
Alexandre Grande,
É
que
que
falam esse nome é para quem quiser ouvir.
eu sei que todo discurso ele é escrito, enfim, né? E depois lido. Beleza, né? Tá tudo certo, né? Tem um filme bonitinho, não merecia tanto que ele ganhou, que é o
Ah,
Discurso do Rei.
discurso do rei. Ah,
É
é
legal, um
legal,
filme bonitinho, enfim, né?
Sim.
É, agora sim, tem uma puta de uma série chamada The West Wing, que é com a equipe que fica ao lado do presidente americano, que é do caralho. É do
Não vi.
caralho, absolutamente do caralho. As questões éticas, o quanto interessa a fala de um presidente, o peso da fala, que é uma coisa que a gente perdeu um
Sim.
pouco aqui no Brasil, né? Assim, sabe? Calma, o presidente segura, né? Assim, a tua fala é importante. Não entra em treta, calma aí, segura, né? Enfim. Mas assim, geralmente o discurso, como disse o Peninha, ou em momento de guerra, que tem desespero. Porque assim, ó, por que que Hitler foi conquistando tudo? Porque, cara, era a tempestade perfeita. Chegava nos países fudidos, chegava nos países que tinham uns fascínoras que dominavam, sabe? Tipo assim, tava uma merda. Aliás, cara, ontem eu tava ouvindo uma coisa. O mundo hoje, tá? Tem meio a meio, meio a meio. São dois países a mais só democráticos do que autocráticos. Dois países a mais.
O Brasil tá em qual?
O Brasil é uma democracia. A Venezuela
Quase.
não é, né? A Arábia
Não.
Saudita não é. A Rússia não
Não.
é. Enfim, a
Cuba
China.
é?
E 70% da população mundial está sob o comando de um autocrata. Claro, porque tem China e Índia. China e
Sim.
Índia são, né, sei lá, 4
Tá, mas
bilhões de
na Índia está
pessoas.
tendo eleição agora, hoje,
Sim, na Rússia teve eleição semana passada.
né? Sim,
Na Venezuela tem eleição. Não
Se
tem
bem que a
eleição na
gente
Coreia do
concluiu,
Norte.
o Potter não vai me deixar mentir sozinho. O Arthur nunca viaja, coitado. Nós fomos para a Rússia. O Putin ou matou, ou exilou, ou prendeu todo mundo que é contra ele. Nós
Check.
chegamos na Rússia, era 88% das pessoas favoráveis ao Putin. Era ou não era? Sim, ele era um deus para os caras, meu.
Quase acertou a eleição. A eleição foi
Sim.
87% ao Putin.
Isso
Claro, uma
aí.
eleição fajuta, ele prendeu, matou, né? Tipo assim,
Claro,
envenena, tipo
lógico,
assim, né?
imagina.
Russo é russo,
Sim.
né? Então, os russos estão
Sim.
felizes da vida com o Putin porque eles já viveram outros caras aí na história.
Mas, cara,
Agora, o
mas é
maior discurso da
isso.
história foi em agosto de 1942, quando, baseado no ídolo do Arthur, Henry David Thoreau, o Mahatma Gandhi, que tinha um lado escroto, mas não falaremos do lado escroto, só do lado bom dele, propôs
Esse programa é complexo.
a desobediência civil. Baseado no livro do Thoreau, chamado
A
Tratado da
desobediência.
Desobediência Civil, que vou ter que abrir um parênteses, o Thoreau é o filósofo transcendentalista americano, nasceu em 1921, se mudou para a beira do lago de Walden, que é um lago de degelo, construiu uma cabana com as próprias mãos, viveu 4 anos lá, escreveu o livro que muda a vida de qualquer pessoa que lê, chamada Walden ou A Vida nos
Ou a
Bosques,
vida nos bosques.
e isso com um prefácio de Eduardo Bueno pela LPM. E aí, um dia, foi a pé até a vila de Concord, que é onde nasceu Emerson, perto de onde nasceu Nathaniel Hawthorne, perto de onde nasceu Herman Melville, onde nasceu
Tinha
a
uma
Lou
fábrica de
Merritt,
lápis lá.
uma fábrica de lápis maravilhosa, era do pai dele, eram os melhores lápis dos Estados Unidos, eram os dele, o grafite era perfeito, a madeira era excelente. E aí ele vai na vila e ele não estava pagando imposto, porque os impostos estavam sendo usados para a guerra Estados Unidos-México, na qual os Estados Unidos roubou o Texas, o Colorado, o Arizona e a Califórnia do México. Pertenciam ao México, esses 4 estados americanos foram tomados e roubados pelos Estados Unidos. O Thoreau era contra isso e contra a guerra em si, então não pagava imposto. Aí chegou, entrou caminhando na vila, pá, foi preso por não pagar imposto. Posto numa cela, pediu que lhe dessem papel e lápis, o lápis era dele próprio, e escreveu em uma noite o Tratado da Desobediência Civil, onde ele propõe uma revolução pacífica, de forma que ela se dê com os cidadãos não cumprindo as ordens equivocadas de um Estado autoritário. Ele chamando o Estado americano de autoritário, né? O berço da democracia moderna. Né? E aí esse livro se espalha pelo mundo, é um livro curtinho, um livro pequeno, né? Escrito em uma noite, e o Gandhi leu, e aí em agosto de 42, com a Segunda Guerra, que nem o Potter estava falando, já comendo frouxa, os ingleses na Índia, né? Que dominavam desde 1700, eu acho, sei lá, porque até 1600 antes era dominação portuguesa, passou para a dominação espanhola, chegou na dominação total inglesa. Ele propõe que ninguém faça nada e ninguém faz nada e deflagra a Revolução Pacífica. Então, por favor, uma salva de palmas para o Gandhi. Uma salva de palmas, estou pedindo. Uma revolução. É que vocês não bateram palma com tanta veemência porque vocês são a favor da revolução com sangue, da
Não.
revolução com tiro, da revolução com morte.
Nós somos assim, ó.
A
Nós somos.
evolução não será televisionada.
Da ordem. Parêntese, reticências, fecha parêntese. Vou. 1. As normas legítimas autorizando a atuação de juízes suspeitos nessas eleições, o ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele e Geraldo Alckmin possuem vínculo de longa data, como todos sabem. 2. As decisões legítimas permitindo a censura prévia, restringindo as prerrogativas profissionais da imprensa e de parlamentares, por exemplo. 3. As decisões afastando muitas causas justas da apreciação da justiça, blá blá blá, e assim vai indo. Essa é a minuta. Não, desculpa. Esse é o discurso do golpe,
O discurso
né,
de
que estava
estado de
sendo planejado.
sítio.
Ele foi escrito, ele está escrito e ele está na internet. Basta procurar, ele é bem grande, não tem como a gente ler. O último capítulo só. Afinal. Diante de. O capítulo, desculpa, o último parágrafo. Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional, dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto operação de garantia da lei e da ordem.
Incrível, né?
Atentou, né?
Incrível. Ainda bem, esse é o maior discurso escroto não feito da humanidade.
Sabe, Peninha, que a população jovem, quando cita democracia, cita a eleição. Eles enxergam que uma democracia tem eleição e os jovens estão corretos, né? Só que eleição hoje não quer dizer mais nada. Enfim, né? Eu falei das autocracias aí do mundo aí, e quase todas têm eleições. né, que são fajutas, são precárias, né, aquela coisa toda. O Nicolás Maduro fez um, agora da Rússia, disse que parabéns pelas espetaculares eleições da Rússia, tipo, se mandou
Exato.
um telegrama, sei lá.
Sim.
Não é
Não,
exatamente essa frase,
e o
carta.
cara da Índia também, né? O
É.
cara da Índia também.
Também.
Felici
Mas é que
e
isso
o
vai ser
assunto para outra.
reeleito primeiro-ministro
Sim.
pela terceira vez,
Isso
eu acho.
é assunto para outro
É,
episódio,
terceiro.
mas assim, a gente trata a democracia está longe de ser a solução para qualquer coisa e está longe de ser o melhor
A
jeito de governar
democracia
qualquer coisa.
é o
A
cara
gente
que fez o melhor
quando a gente
discurso da
tira o
história.
coração, né? Não, quando a gente tira o coração, quando a gente tira, assim, vamos lá, análise fria, tá, técnica quase, assim, a democracia é uma maneira de você governar um grupo de pessoas, uma maneira de você governar um grupo de
A
pessoas,
melhor
né?
frase sobre democracia é do maior discursador da história, Winston Churchill, que disse: a democracia é o pior regime que existe, excetuados todos os demais.
Não,
Então,
Arthur,
maravilha.
exatamente,
Só que ele fez
exatamente.
o discurso que realmente interessa. Assim, tem que abrir um parênteses. O Churchill era um escroto. Um escroto. Como já
Ah, eu
fica.
gosto dele,
Eu
cara.
também amo, porque a gente é apaixonado pela literatura dele. Ele ganhou o prêmio
Ah, desculpa, galera. Ele salvou o
Nobel de
mundo. Salvou o planeta
Salvou o
Terra.
Mundo, mas tu viu o Peaky Blinders, né? No Peaky Blinders, ele salva o mundo do nazismo na a Inglaterra. O nazismo ia ganhar na Inglaterra
Ia
e
ganhar
ele
o mundo.
nós ia ganhar o mundo. Então, nós devemos isso a ele. Porém, eu li há pouco aquele livro que eu mencionei aqui, Exterminem Todos os Brutos. Vocês têm que ler esse livro, Exterminem Todos os Brutos. Vocês têm... Tá, eu vou dar para vocês. Eu vou dar para vocês, tá? Eu nunca
Eu
dei nada
comprei,
para
tá aqui em
você. Ah,
casa
tá.
já.
Começa a ler. Mostra o Churchill matando africanos por diversão no Congo, fazendo tiro ao alvo em congolês, tá? E escrevendo como era bom matar sem correr risco. Ponto. Fora várias outras coisas. Ao mesmo tempo, eu também não consigo deixar de gostar dele. Porque, primeiro, que ele salvou o mundo do nazismo. Ok. Segundo, que ele escrevia bem pra caralho. E ele tem uma história dos povos ingleses, de 7 volumes, que deu para ele o Prêmio Nobel de Literatura. E ele ganhou, porque ele era muito polêmico, né? Ele tinha causado uma desgraça na Primeira Guerra, todo mundo sabe, Galípoli, né? Ele mandou invadir. Mandou os australianos e neozelandeses e alguns ingleses invadirem uma porra lá. Acho que é na Turquia, né? Turquia?
Não, não,
Galípoli?
Galípoli
É. Grécia?
nas
Sei lá, descobre aí, que vergonha. E aí
Não,
morre
Galípoli é
um.
por ali, é meio Síria. Peraí,
Eu
coloquei
achava que era
na
na
Trácia,
Turquia.
na Turquia e na Grécia. É.
Isso, entre a Grécia e a Turquia, tá? Não me faça passar vergonha.
Perto de Troia.
Isso, perto de Troia, não é? É.
Isso.
E aí morre 1 trilhão de pessoas. Ele entra em desgraça, é expulso do parlamento. E aí o Chamberlain, que era o primeiro-ministro, dizia que o Hitler não era uma ameaça. O Chamberlain vai visitar o Hitler. Já com o Hitler, assim, com a pica desse tamanho, assim, a cabeça vermelha. E ele dizia: não, é broxa, não vai ter problema nenhum, fiquem tranquilos. E aí o Hitler invade, o Chamberlain cai e o Churchill assume. Assume porque antes ele já tinha feito um discurso que já tinha mudado o curso do parlamento. Só que daí quando ele
Por outro
assume
partido, tá?
por
Por
outro
outro
partido,
partido, porque o Churchill
exato,
foi presidente pelos dois partidos
pelos
ingleses. É
dois
tipo
partidos,
um
ele
cara
foi
for
presidente
ser
pelo
presidente pelos
PL e pelo
democratas e
PT.
pelos
É.
republicanos,
Isso, ele
exatamente.
foi presidente pelo PT e pelo PL do Congresso. Se fosse no Brasil, ele seria presidente do Congresso no Brasil, mais, né? Porque é primeiro-ministro. Mas daí ele fez aquele que todo mundo sabe e conhece, que é o melhor discurso do mundo. Não tenho nada a vos oferecer, exceto sangue, suor e lágrimas.
Lutaremos nos campos, lutaremos nas trincheiras, lutaremos nas cidades, lutaremos nas
Casa a
praias.
casa, lutaremos, não nos renderemos, enfrentaremos. Ah, porra, tu ouve aquele discurso. Se o Hitler ouvisse aquele discurso,
É.
ele passaria para o lado do Churchill.
É que
Assim,
tem
não
assim,
tem.
ó. É que tem. A gente tá falando de uma. A gente não separou isso, né? É, dos grandes discursos escritos dos grandes discursos lidos, né? Ou
Pois
falados.
é.
Sim. Porque a força
Discurso é falado, né?
é
Tem
falado.
que ter
Não,
sido falado
é
para
que
virar discurso, né?
ele começa a ser lido, ele começa a ser escrito,
Sabe o
enfim,
que
né?
quer dizer discurso? Desculpa, só para interromper, porque é importante. Sabe o que quer dizer a palavra discurso? A etimologia da palavra discurso quer dizer a arte de ir e vir. É isso que quer dizer, discurso. Então, pressupõe um volteio. Pressupõe, assim, quase não é andar em círculos, mas é assim. Tu vai e volta com a narrativa, com a história, a arte de ir e vir. Isso quer dizer discurso. Confere nisso, se quiser, que também não
É
sei.
bonito, não fazia ideia. Esse é
É.
bonito. Mas assim, nesse documentário aí, tá? Que já que tem ali dois grandes discursadores, por favor, pelo amor de Deus, não me cancelem, o Churchill e o Hitler, é incrível, cara. É absolutamente incrível. Não tem nenhum ser humano vivo hoje com a capacidade, né, de claro
De
que eram
fazer esse tipo de discurso.
tempos extremos, enfim, né?
Não,
Mas
tu tem que
aí,
ser
cara.
um idiota para não achar que e não poder dizer que o Hitler era um tremendo discursador. Assim, os discursos deles
Não é que,
eram
por exemplo, assim,
totalmente escrotos, mas geniais
é
como
que assim,
discurso.
o que eu queria falar é o seguinte: o Hitler tem um livro, certo?
Mein
É
Kampf.
Mein Kampf. O livro dele
É uma bosta.
é uma bosta. Enfim, ele não conquistaria ninguém com o texto do livro dele. Não aconteceria o que aconteceu se ele só escrevesse, Arthur, entendeu? Nesse sentido. Não, tudo
Sim,
partiu de um
claro, claro.
livro. Sabe, claro que parte dele estar no poder, por que que ele chegou no poder, tendo outra grande explicação. Né? É o jeito que ele começa e as coisas começam a acontecer. Enfim, sabe, cara? Agora, quando ele está falando, é absolutamente inacreditável. Primeiro que
Não
tem um
é.
silêncio ensurdecedor. As cenas sempre são milhares e milhares de pessoas num silêncio ensurdecedor. Sabe? Tipo assim, não tem um microfone. Tinha microfone na frente dele, falava distante, aliás, o microfone, né? É incrível, assim, sabe? E a mesma coisa é o Churchill, que usa dos meios de comunicação, aí no caso, né? Os discursos do Churchill são para
Rádio,
rádio,
né?
televisão, principalmente, né? Para comandar a Inglaterra, né? Nos ataques. A Inglaterra recebeu milhares e milhares e milhares de bombas, né? Segurar a barra, enfim. E aí o grande movimento dele é ter conseguido trazer no mesmo ambiente o Stalin e o Roosevelt, e aí, meu, beleza, a guerra mudou. Mas foi tudo com discurso, foi tudo com uma
O
lábia.
poder da palavra,
Né, falada, o poder da
Pô,
palavra falada, né, porque
exatamente.
interessa isso. Se é um outro cara falando as mesmas palavras, talvez as coisas não acontecessem. Entendeu? É isso que é o inacreditável.
E eu
É
quero falar
o falar.
uma coisa que vocês já sabem, mas que é sempre bom referendar. A ignorância de vocês e daqueles que nos ouvem é estarrecedora. Porque no dia 25 de março de 2024 se completam 200 anos redondos da primeira Constituição brasileira. Constituição que foi outorgada e não promulgada. Qualquer nação decente promulga a sua Constituição, ou seja, coletivamente a aprova e a incorpora. Outorgar significa enfiar goela abaixo ou enfiar reto acima. É uma Constituição outorgada, imposta de cima para baixo. A primeira Constituição brasileira foi outorgada. Por quê? Depois da independência, né, que o dia certo mesmo é 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro disse: "Diga ao povo que fico", foi um rompimento sem volta. Tanto é que em junho de 1822, ele convocou uma Assembleia Constituinte para começar a tratar da Constituição da futura nação, portanto, 2 meses antes do 7 de setembro. O 7 de setembro foi um grito no meio do nada, que os paulistas depois pegaram para eles, porque tudo acontecia no Rio, os paulistas disseram: "Não, mas a independência foi aqui", a verdadeira narrativa fabricada, porque o Brasil, na época, comemorava a independência efetivamente 12 de outubro de 1822, que foi o aniversário do Dom Pedro, quando ele foi aclamado imperador. Ou então, 1º de dezembro de 1822, quando ele foi coroado imperador. Aí se inicia o ano de 1923 com a convocação da primeira Assembleia Constituinte brasileira no dia 13 de maio de 1823, muito apropriadamente no prédio da Cadeia Velha, que era a antiga cadeia, porque a Câmara e a cadeia ficavam no mesmo prédio, como vocês viram na minha peça, né? Que é uma coisa deliciosa. Embaixo ficava a cadeia, em cima ficava a Câmara. O cara saía da Câmara, ia para a cadeia, saía da cadeia, voltava para a Câmara, era um troca-troca, assim, alucinante, né? Ele chega. Bom, só que vou ter que abrir mais um pequeniníssimo parênteses. Para eleger os deputados constituintes, que fariam parte dessa constituinte, tu tinha que ter uma renda mínima de 150 alqueires de mandioca. Então, só rico podia votar. E para ser votado, deputado, tinha que ter uma renda mínima de 500 alqueires de mandioca. E para ser eleito senador, que era um cargo vitalício, tipo o STF, tinha que ter uma renda de 1.000 alqueires de mandioca. Durante anos, se achou que era mandioca. Depois se descobriu o quê? Que a mandioca era o alimento da escravatura, dos escravizados. Então, quem tinha mandioca para alimentar os seus escravos, que daí produziam o pó branco que vicia açúcar ou o pó preto que vicia café. Então, era a bancada ruralista do Senado, o agropop, o agrotóxico, que estava fazendo a independência e que estava articulando a própria Constituinte. No dia 3 de maio de 1823, o Dom Pedro foi para declarar aberta a Constituinte que ia fazer a primeira Constituição brasileira e disse o maior discurso da história do Brasil, que vocês não conhecem. Que eu vou resumir a última e preponderante frase. Juro e prometo cumprir a nova Constituição do Brasil, que está sendo feita aqui, se ela for digna do país e de mim. Daí, os deputados. Como é que é essa última frase? Juro cumprir a Constituição, se ela for digna do Brasil e de mim. Aí quando a
Se eu achar
Constituição
que
estava.
vale, eu cumpro.
Exatamente. Daí quando a Constituição estava ficando pronta, deu uma puta discussão sobre liberdade de imprensa! Liberdade de imprensa! O que que podia, o que que não podia dizer nos jornais? E o Dom Pedro. Daí os caras disseram: pode dizer o que quiser. Aí o Dom Pedro cercou o prédio da Cadeia Velha com as tropas no dia 12 de novembro de 1823, que é chamado a Noite da Agonia. Destituiu e dissolveu a Constituinte, prendeu os deputados constituintes, pegou o rascunho da Constituição, levou para a Quinta da Boa Vista e ele, o Chalaça e mais 10 juristas mudaram a Constituição, fizeram aqueles que queriam e ele outorga essa Constituição no dia 25 de março de 1824, que vai fazer 200 anos redondos amanhã e ninguém, exceto eu, no meu canal Buenas Ideias, agora aqui, estou falando isso. Então, esse é o discurso que muda o Brasil, cara. O Brasil independente já nasce sob o signo do arbítrio. Eu prometo cumprir a lei se ela for digna de mim. O Robinho não cumpriu a lei, o Daniel Alves não cumpriu a lei, o Fulano não cumpriu a lei. Só para dar um exemplo, foi idiota, desculpe. Mas é o seguinte:
Não, mas é um bom exemplo.
é a lei que serve a ti. E se ela não serve a
É.
ti, ela não é uma boa lei. Então, eu não cumpro. Né? E eu acho que a gente com essa podia dizer recording stopped.
Foi um bom episódio. Eu gostei. Eu gostei. Dois na semana, como prometidos, aliás, diga-se passagem. Dois na
Isso.
semana. Dois na semana.
Sem tirar. Dois sem tirar.
Assim, é que se eu abrir esse parênteses aqui, então a gente vai falar mais 15 minutos, mas eu tava dando
Abre, 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 abre. Eu só tenho mais nove, minha reunião.
algumas
Faltam
lidas,
quatro
né?
minutos.
O Brasil
Isso.
teve no.
Eu vou... vou ter que sair. Faz a tua coisa que eu vou ter que sair. Fala.
Tá. Não, então eu vou guardar. Eu vou guardar, que senão a gente vai ficar. A gente merece
Uá.
falar 40 minutos depois sobre isso aí. Deixa eu guardar.
Sexta-feira.
A gente
Sexta-feira.
volta na semana que vem com mais um
Tá.
Nós na História.
Tá.
Muito obrigado a você que tá com a gente. Muito obrigado a KTO, KTO.com, para você se divertir. Lembrando que é para maiores de 18 anos de idade. A galera da Um Livro é quem organiza a livraria Nós na História.com.br. Os livros citados aqui
Vai ter que
aparecem lá.
publicar muito
Pode
discurso.
comprar tudo por lá mesmo, já vai por lá, já compra por lá mesmo. E você apoia diretamente a gente, sendo um patrocinador direto nosso, porque você tem caráter. Você vai em apoia.se/nós-na-história.
Tá, mas de despedida, a gente tem que prometer um episódio só para os membros, só os que pagam. E eu já dou o tema: sexo taoísta. Fazer sexo por pelo menos 4 horas. E isso só quem
Sexo de tico
paga.
mole.
É exatamente, sexo do tico. A entrada mole é considerada uma. Qual é o ápice do sexo taoísta? Entrada mole, acabou.
Eu
Deu,
já fiz
deu.
isso.